amigas, olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia, para além dos bichinhos de pelúcia, que a nossa querida Aline mostra no nosso YouTube, dos cientistas políticos Graziella Testa e Vitor Oliveira, trago até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá joia, meu filho? Tá aí na correria,
velho? Tô, não vou dizer na correria, cheguei em tempo aqui no aeroporto, estou diretamente do aeroporto de Congonhas, adotando aqui as medidas sanitárias necessárias, mas, né, em breve embarcando em direção ao Rio de Janeiro. É isso. Um abraço pra vocês.
Vitão tá perto daquele saguão lindo do aeroporto de Congonhas. Eu acho aquele saguão maravilhoso. Tá bem, Grazi? Tudo jóia, minha filha? Tá tudo agora na casa da Grazi. É bola de Natal pra tudo que é lado. É árvore de Natal. É caliandra de Natal. Tá bem, Grazi?
Fala, Humberto. Eu falo que de 2 anos pra cá, eu cada vez mais cedo... 2 não, acho que 3 ou 4 anos pra cá, cada vez mais cedo eu coloco a decoração de Natal, que acho que eu já... torcendo pro ano acabar, mas parece que chega março, mas não chega janeiro.
Ai, 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 ai. Mas vamos lá, pessoal, porque olha, eu vou dizer para vocês que o que não falta é assunto pra gente tratar aqui. Grazi, deixa eu começar por você, porque a gente teve... Quer dizer, eu não vou começar por você, Grazi, eu vou começar pelos nossos parceiraços de todas as sextas-feiras. Então, um grande abraço aqui pro Wilson Paes, que tá nos desejando boa noite, assim como o Fernando Porto Lima, Rafael Fix, enfim, né? O Luiz Davi, que prefere a decoração natalina da Grazi do que a decoração alviverde da Aline, e o Pedro Pagotto chegou aqui também, então o time está completo ou quase completo, a gente vai, né, fazendo aqui as nossas parcerias e os nossos eventos para as coisas caminharem. Mas Grazi, semaninha meio intenso, é impressão minha, hein? Porque caminhou dentro do Congresso Nacional a ideia da MP do Auxílio Brasil, mas também tem que ver aspectos precatórios, enfim. Assim, chutando, quantas coisas tem tramitando na Câmara para garantir que chegue lá uma grana na conta do brasileiro que está amargurado e passando fome quase? Quase, eu acho que é um eufemismo.
Então, Beto, eu acho que chegue não, que volte a chegar, né? Que o que aconteceu foi uma estratégia que envolveu o executivo, o legislativo e brincou com a coisa mais fundamental que existe, que é o direito à alimentação básica, foi essa estratégia do governo, que foi retirar o Bolsa Família e depois colocar em xeque... Qualquer coisa teria que ser passar por aí para poder chegar e voltar a ter esse tipo de auxílio aos mais pobres, esse tipo de transferência de renda. Então, não é que não existe fonte para esse tipo de política pública. É que foi retirada uma política pública que já existia para se colocar, agora se coloca em jogo como se fosse obrigatório. Então, é muito complicado, né? Porque realmente foi bem sucedida a estratégia do governo. Não há nada que o Congresso possa fazer. Por fim, vai acabar sendo aprovado o Auxílio Brasil e esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar e vai acabar saindo dos precatórios. E, quiçá, o governo federal ainda vai levar essa pecha de quem criou o Auxílio Brasil. Mas eu acho que não está fácil assim, não, viu? Eu acho que não está fácil chegar no quase último ano de governo e tentar colher frutos de uma gestão desastrosa como foi essa. Então... me incomoda ver essa estratégia funcionando, mas eu fico feliz que o governo só tomou pé e conseguiu fazer algo funcionar no penúltimo ano, né? Porque acho que teria sido muito mais desastroso se esse governo conseguisse fazer tudo que ele de fato queria ao longo do período que governou até hoje. Desculpa, eu estou bem irritada essa semana com essa conversa.
Não fique assim, Grazi. Você está na companhia genial, generosa, brilhante de sua mãe, Grazi. Sueli Testa está aqui conosco. E como hoje não se formou maioria, eu apenas recitarei que a luz que me ilumina o caminho e me ajuda a seguir só pode ser Jesus. Então, um grande abraço à nossa querida Sueli Testa. Vitão, deixa eu te perguntar uma coisa, meu velho. Já que a gente está falando em governabilidade, porque a Grazi falou, ó, o governo, se ele quisesse ter feito tudo que ele imaginava, tal, a gente está falando de Auxílio Brasil, está falando de PEC dos Precatórios. A PEC dos Precatórios tem um apelido na sua tramitação no Congresso Nacional, que é PEC da reeleição. Eu não acho que seja só da reeleição do presidente, ou que aumente a chance de reeleição do presidente, mas também é negociada pela reeleição de diversos parlamentares. E em meio a tudo isso, a gente tinha um tal orçamento secreto. Orçamento secreto e orçamento secreto este que o STF foi lá e falou, pode parar que não é assim. E aí fica a dúvida, não pode ser assim daqui para diante ou para trás tudo que foi divulgado teria que ser, tudo que foi pago teria que ser melhor apresentado e mais transparente. E aqui a gente tem uma guerra que nitidamente se tornou mais ácida essa semana, com o judiciário dizendo tem que ser mais transparente e o legislativo dizendo puxa vida, será que não dá para ser daqui para frente? E aí, Vitão, como é que fica essa situação? É o famoso quem tem cotovelo tem medo? É, para ficar no C da anatomia, né?
Não sei se é exatamente o que eu tô vendo, mas enfim, eu acho que a gente começa a entrar, né, tem muita canelada institucional aí envolvendo o judiciário, o legislativo e o executivo, né, e quando a gente tem uma interferência tão severa, assim, né, como por exemplo o judiciário determinando que o orçamento pode, o que pode ou não pode do orçamento, é uma interferência muito grande, né, do judiciário, ainda que eu acredite, nesse caso, justificada. Mas é a desculpa perfeita para o descumprimento de decisão judicial. Assim, é uma questão de interferência no exercício de poder e tal. Dá para levantar essa bola e essa confusão. Eu, particularmente, né, acredito que não faz tanto sentido assim a gente pensar para trás. Né? Mesmo uma questão de princípio de direito, né? só retroage a decisão judicial quando é para, quer dizer, a mudança na lei ou da jurisprudência quando é para beneficiar o réu, né? Então, assim, acho um pouco delicado a gente acreditar que o que já foi feito vai deixar de ser feito. Acredito que daqui para frente aí a conversa já é outra. Né, e vai ficar muito mais difícil para o Lira e para o Pacheco sustentarem essa ideia de que não dá para identificar quem são os parlamentares beneficiados. Pô, lógico que dá. Teve ofício, sabe? Teve um monte de coisa. Talvez não dê para identificar todos, porque é um processo informal, de fato. Né? O apontamento foi feito para alguns e por intermédio de outros. Né? Por alguns e por intermédio de outros. Então, assim, não vai dar para identificar 100% das autorizações. Mas eu acho que daqui para frente, acho que essa decisão judicial, se não tiver um mínimo de transparência com relação a quem vai indicar a execução das emendas aí de relator e tal, aí vai dar, aí dá pau. Aí tem retaliação e coisa do tipo. E, além de tudo, a gente viu a aprovação lá da PEC da Bengala Revival, né? A PEC da Desbengala, sei lá como é que chama isso. Não sei. Uma péssima piada. Foi tão ruim que o Humberto gostou.
Eu adoro as piores piadas. Hoje uma amiga, por exemplo, o meu nível de piada é realmente ruim. Hoje uma amiga chamada Zizi disse que tomou, né, que entrou no apartamento novo dela. Eu falei, por isso que seu apelido a partir de agora é Zizi Posse, porque tomou posse do imóvel. Nossa, a Grazi ficou chateada. Mas o meu livro de piada é esse, então a PEC da Desbengala. Mas eu ainda não queria entrar na PEC da Desbengala, porque eu queria ficar um pouco nessa história.
A PEC do Benjamin Button.
Olha, sofisticada, piada fina, humor fino, elegante.
A frase é muito sofisticada, né? A PEC do Benjamin Button é muito melhor.
PEC da Fonte da Juventude. Mas, ô Grazi, sabe o que eu acho engraçado? Não, eu não quero falar da PEC da Bengala agora, da Desbengalada agora. Eu ainda queria ficar nessa história do orçamento, né? Porque, como o Vitor disse, alguns pagamentos são facílimos, né? Tipo, pro pai do Arthur Lira, que é prefeito da cidade Zita XYZ, e assim por diante sucessivamente. Isso aí tá fácil, cara. Isso aí tá fácil, né? Agora, o ponto central, Grazi, é assim: se eu não posso retroagir na transparência e a partir de agora não posso pagar mais, então Inês é morta, acabou o assunto, né? Então, em tese, o assunto tá resolvido, porque também fica parecendo que o judiciário tá querendo requentar, né? Porque não é assim, a partir de agora tem que ser transparente. Sim, isso é óbvio, por isso que nem pode mais ter emenda do relator. Não se disse tem que ser transparente este tipo de emenda. O que eu entendi que o STF disse é não pode existir esse tipo de emenda por falta de transparência. Volta para o tipo anterior, inventa um tipo novo, essa era a discussão. Agora, o curioso dessa história toda é que o Lira, todo mundo sempre soube que estava enfiado, Grazi, até a última unha do dedinho ou até o último fio de cabelo. Eu não posso falar muito disso, mas ele pode porque ele é cabeludo. Agora, o Pacheco estava passando as brancas nuvens nessa bodega, né? Agora estão falando, é, o Pacheco também. E aí, hein, Grazi? Sobrou pro homem que quer ser presidente?
É, essas coisas não tem como esconder esse tipo de apoio por muito tempo, né, Humberto? Até que o Pacheco tentou. O presidente do Senado é mais fácil também dar essa navegada, né? O presidente da Câmara não, ele precisa se posicionar de um jeito mais claro. É muito difícil um presidente da Câmara consiga ser, por assim dizer, sabonete. Em relação ao apoio ou não ao governo, ele pode até não ter uma orientação partidária muito clara, mas se ele é governista ou não é, isso muito dificilmente algum presidente da Câmara vai conseguir ter esse tipo de andar em cima desse muro. Mas do Senado é um pouco mais tranquilo, né? Então, por bastante tempo ele conseguiu. Vamos ver o que ele vai conseguir segurar. E essa candidatura dele, que também é claramente um esforço do PSD para tentar conseguir um ministério, seja lá quem for eleito, né? Claramente é uma daquelas estratégias de vamos compor então, já que não vai dar, a gente compõe. Acho que ajuda a posicionar o PSD em qual vai ser o segundo turno dele, né? Ainda que não esteja claro, o segundo turno.
Ô Grazi, eu tava fazendo uma análise aqui, cara. O PSD, nesse instante, acho que é o partido mais sabonetaço que existe. Tem um ministro, diz que quer colocar o Alckmin como vice do Lula, diz, puxa o Pacheco e diz que tem candidato a presidente, né? O Fernando Porto Lima chamando o Pacheco aqui de JK de Rondônia, né? Ou seja, nem JK, ele é um fake JK, né? Porque o JK era mineiro, salvo engano da minha parte. Mas o Pacheco é de Minas como representante, mas vem importar de Rondônia. Então nem mineiro o cara consegue ser, imagina o JK, né? Então fica meio complexo, né? Então esse é o ponto, mas o PSD tá. E aí, para completar, o pai do ministro, ex-governador Robson Faria, tanta coisa para explicar daquele governo dele no Rio Grande do Norte, olha que eu fico tranquilo para dizer, porque de Rio Grande do Norte eu entendo. Tanta sacanagem que ele tem que explicar, e ele nem conseguiu se reeleger, que ele disse essa semana que o PSD no Rio Grande do Norte apoia a reeleição do Bolsonaro. Então, olha a sabonetagem do PSD, cara. É.
Eu acho que o melhor do que sabonete, Humberto, eles são peixe, né? Porque no lançamento da pré-candidatura, eles ficavam tocando a musiquinha do JK, né? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então, eles estão dizendo que vieram, né? Eles são peixe, eles estão fazendo o que podem para escorregar.
E é um peixe meio siri, né? Porque fica andando de lado assim também, né? Então é tudo. É a dança do siri tocando peixe vivo fora de água fria. Pessoal, o Wilson Paes conseguiu assistir a gente, tá aqui desejando boa noite, dizendo que a gente tem a mais bela das belezas, que é intelectual. Eu não sei se isso é um elogio ou se é um consolo, né? Mas tudo bem, né? Eu falo por mim, eu já passei da fase de autoafirmação. O Gilvan dizendo que conseguiu pegar ao vivo. Pegou ao vivo, tá aqui com a gente, tá todo mundo feliz e a gente vai seguindo. Agora, Vitão, vamos lá, Vitão. O legislativo fez andar, mas assim, que fique muito evidente, fez andar na CCJ da Câmara, que é presidida pela moça que é acusada de racismo. Não é um mérito assim de tipo, ah, definiu. Eles querem retroagir na PEC da Bengala. Vamos primeiro explicar. Aquela PEC que mudou o teto de aposentadoria por idade daqueles servidores públicos que param por idade. Por exemplo, ministros do STF. Por que isso aconteceu à época? Narrativa bonitinha. Porque a expectativa do brasileiro aumentou. E porque a reforma da Previdência vai acontecer. Na real, porque se o PT se mantivesse no poder a partir de 2019, o PT provavelmente em pouco tempo não, porque o PT fecharia o STF. Todos os 11 do STF indicados em governos do Partido dos Trabalhadores. Aí deu meio que um barata voa, um espanta qualquer coisa, né? Se bem que o Alexandre Moraes, indicação do Temer, e aí resolveram elevar de 70 para 75. Como as pessoas no parlamento brasileiro acham que Constituição se escreve a lápis, e isso é um absurdo, querem agora baixar de 75 para 70 para o Bolsonaro indicar mais dois. Mas aí fica a pergunta para você, Vitão, como analista, e para a senhora Bia Kicis, como casuísta. Se ano que vem o Lula ganhar a eleição, a senhora mantém sua posição sobre a PEC da Bengala, ou aí de tanto apagar a gente rasga a Constituição, senhora Bia Kicis? Vai, Vitão, agora é uma análise consistente, coerente, tá?
Cara,
esse ódio que eu tenho.
Eu acho que é um pouco mais do que simplesmente a Bia Kicis fazendo alguma coisa, sabe? Assim, acho que é. Tem aí, na verdade, o Lira por trás disso. E. Tá muito engraçado gravar isso do aeroporto. A gente tem que interpretar isso como um recado do Lira para o STF. É uma comunicação diferente do que... É olhar menos para o que aconteceu e mais para o pano de fundo. É o Lira ameaçando o Supremo, dizendo, olha, se vocês não chegarem num meio termo nessa questão do orçamento, a gente vai levar isso adiante. Entendeu? Agora está preparado para uma comissão especial e plenário. Entendeu? E é um pouco isso, eu acho. E é menos a questão do próximo e muito mais a questão do atual, né? Isso daí faria o Bolsonaro indicar, se não me engano, mais dois ministros até o fim desse mandato dele, né? Mesmo falando da reeleição. Então, eu acho que é uma linguagem que tem que ser lida nesses termos. É uma comunicação institucional com um recadinho ali, um bilhetinho, né? O Lira passando seu bilhetinho para os ministros do Supremo.
Mas o Lira, cara, o bilhete do Lira é bilhete escrito a caneta de retroprojetor, sabe, cara? A tinta borra pro outro lado, fica muito grande no bilhetinho. O Lira é muito grosseiro no jeito de fazer política dele. Aí ele, sem sofisticação, ele vai até muitos lugares que ele quer, mas não é em todo lugar que ele entra, cara. O Lira faz política truculenta, o Lira é pouco inteligente em termos políticos. Ele é muito truculento. E aí ele consegue coisas que as pessoas imaginam que seja por inteligência. Não é por inteligência, é por força. Isso aí que o Lira quer é muito sofisticado para ele conseguir com a truculência que ele utiliza. E aí já veio o recado do Senado dizendo isso aqui no Senado não prospera. Não é tão simples quanto parece. Claro que, sei lá, também pode acontecer, né? Mas, ô Grazi, você sabe que dos ministros que seriam remanejados, Rosa Weber já está aí indo para os 73. Passa longe de parecer 73, hein? A Rosa Weber é uma senhora muito elegante do ponto de vista de aparentar idade, assim, né? Bacana.
A base de comparação também lhe favorece, né? Convenhamos, os ministros que estão ao lado dela ajudam, né?
Ah, Vitão, eu acho o... Não, não acho nada de nada.
Quem?
Não, ninguém, velho. Ninguém ali é bonitinho, velho. O Lex Luthor é bonitinho porque ele tem um penteado parecido com o meu, velho. O Fachin também tem um penteado parecido com o meu. Vamos lá.
Você diga, sabe, Humberto, que eu tava vendo uma coisa essa semana a respeito de etarismo, né? Com esse preconceito de idade que tem.
Ageísmo.
Sobretudo com relação às mulheres. É porque em inglês é ageism. E aí, age, em português seria etário, né? Por isso que é etarismo que eu conheci a expressão, mas eu não sei se...
Because I am sophisticated, understand? I am sophisticated. Let it translate, we will...
Mas eu tava vendo uma coisa muito interessante. que mesmo esses comentários que às vezes a gente tem a impressão de serem comentários elogiosos, nossa, não aparenta idade, a ideia de você falar que alguém não aparentar idade ser um elogio já é a ideia de que idade é uma coisa intrinsecamente ruim, né? E eu achei muito curioso, porque é mais um desses elogios que a gente faz achando que é uma grande, uma coisa boa, mas que pode não ser tão legal para quem está nesse momento. E a respeito especificamente da PEC, Humberto, a impressão que me dá é que esse tipo de mecanismo como ameaça é muito ruim, né? Do mesmo jeito que quando se aprovou a reeleição, deveria ser para o mandato seguinte, não para o mandato corrente, né? Então, se existe uma questão para mudar a idade máxima de aposentadoria, que faça para valer daqui 5, 10 anos, como se faz normalmente com reforma política, para não ter em vista casuísmo e fazer tomar uma decisão que não é geral, que é para esse momento, né?
Ô, Grazi, a primeira coisa que eu tenho a dizer para você: se todas as pessoas que fizessem críticas construtivas, e mais do que construtivas, instrutivas, fizessem, eu estou falando sério, não estou zoando, não, com a sua elegância, o mundo seria tão mais generoso, tão mais simpático, né? Então, achei muito legal, Grazi, achei bacana mesmo. Você falou, ah, cara, esse negócio do etarismo, tal, até mesmo quando parece um elogio, não é. E a gente acabou de fazer um elogio que a gente imaginou que fosse um elogio, não é um elogio. Mas você foi de uma elegância, Grazi, de uma elegância. Você realmente é elegante demais, Grazi. Você é elegante demais. Eu não sei mais se eu tenho roupa para fazer esse podcast ao seu lado, de tão elegante que você é. Colares eu não tenho. Mas agora eu fico me perguntando se eu tenho nível para acompanhar. Você é uma mulher muito elegante na forma de observar as suas questões absolutamente fundamentais. Tão elegante que foi ali e já volto. Vitão, ficamos sozinho porque a Grazi tomou o golpe da internet. Ela caiu.
Opa, aí sim. Aí sim. Temos.
A Grazi caiu.
Mas vai ter que se virar comigo, Bertão.
Mas isso é sempre uma alegria. Isso é sempre uma alegria. No exato instante em que Vitor encontra no aeroporto de Congonhas com aquele que acha que é ministro, ou talvez seja, né? Mas a gente não sabe direito. Eu acho que ele é meio decorativo, viu, Vitor? Com todo respeito. O senhor Mário Frias é um ex-ator em atividade, né? Mas ele é muito fraco, ele é muito bobo, cara. Ele é muito bobo. Ele é do time que gosta de ficar fazendo oba-oba ideológico do lado do governo, talvez frustrado com os papéis que teve na vida, enfim, sei lá, né? Ou acredita nisso tudo mesmo. Vale acreditar, não tem problema nenhum. Ele é livre para acreditar no que ele quiser, né? E vamos que vamos. Alguma observação a respeito da peça, então? Ou é melhor deixar quieto?
Não, até tava bem low profile aqui, não posso nem criticar nesse momento.
Que bom, que bom. Vitão, vamos entrar numa análise mais ampla, falando das eleições presidenciais, primeiro porque ela envolve muitos parlamentares e muitas estratégias parlamentares. Então, eu queria começar pela questão do PL. Porque o PL veio, foi e veio de novo para o mundo do Bolsonaro, né? Então, esse é um primeiro ponto que deve ser destacado. Aí, quando o Bolsonaro. Quando o Valdemar Costa Neto mandou o Bolsonaro tomar na casa do chapéu lá o cafezinho, e o Bolsonaro blá blá blá, e o outro bebebé, e agora parece que vão se alinhar de novo e quarta-feira da semana que vem, ou terça-feira da semana que vem, terça, dia 30, tá marcada a filiação do Bolsonaro ao Partido Liberal. Ok. Qual era o problema? O problema era São Paulo. E aí o Bolsonaro falou isso e disse: ah, o Valdemar se arruma lá com o governador de São Paulo. Não tá nem falando do Dória, tá falando do Rodrigo Garcia, que foi oficializado candidato ao governo do estado de São Paulo essa semana pelo PSDB, pré-candidato, né? Foi anunciado. Então o Dória ou já tá com o pé na candidatura ao Planalto, ou não vai querer disputar a reeleição, ao que tudo indica. Até porque as pesquisas estão bem de mal com ele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Aí, Vitor, o Bolsonaro soltou uma declaração essa semana dizendo: ó, eu vou pro PL, mas o PL não pode se associar nos estados a nenhum partido de esquerda. Então, peraí, já tem um segundo elemento aqui. E esse segundo elemento aqui, Vitão, me faz lembrar que em 2018 o PL esteve junto com o PT em 8 estados. O máximo que essa coligação já produziu foi em 2010, salvo engano, a parte, ou 2006, enfim. Não, 2006 não. Bom, enfim. Alguns anos atrás, em 2002. Em 2002, em 16 estados, mais o vice do Lula, que era o José Alencar, que era na época do PR/PL. Vitão, tem como se chegar nisso que o Bolsonaro pediu? E se tem, da onde sai? Porque vai ficar caro, cara.
Eu acho que tem como chegar, porque foi uma. Foi é a aposta que o Valdemar Costa Neto está fazendo, né? Que é exatamente trocar a flexibilidade ideológica que o partido costuma ter pelo cabo eleitoral na presidência da República. Né? Então, assim, acho que tem aí uma flexibilidade, sim, que o partido vai perder. Mas, como você mesmo disse, assim, nunca foi uma coisa umbilical, né, pro PL. Acho que seria mais difícil, talvez, para outros partidos que costumam estar mais associados ao PT, né? Eu tenho a impressão, por exemplo, que o MDB costuma fazer mais alianças, não sei na última eleição como é que foi, né? Mudou um pouco, mas me parece que vai rolar, sim, porque eu acho que o PL está enxergando, como outros partidos também estão enxergando, que está acabando um pouco o espaço. Eu não vou dizer assim, a radicalização, eu não acho que ela foi universal na esquerda e na direita, mas na direita a radicalização pressionou os partidos que são de centro-direita, mais tradicionais, a definirem, né, uma posição, porque o eleitorado que poderia, de uma certa forma, não se importar com esse tipo de aliança, o eleitorado mais radicalizado, de direita especialmente, vai cobrar isso. E é esse eleitorado, não necessariamente a maior parte do eleitorado, mas é a parte mais mobilizada do eleitorado, né? Isso daí talvez faça a diferença. Especialmente a partir do momento que você toma a decisão estratégica de ter o presidente da República como cabo eleitoral. A grande questão para mim é o que é... qual que é a definição de esquerda dos Bolsonaro, né? Porque, assim... Para quem está na extrema direita, basicamente todo o resto do espectro político é de esquerda, né? Então, enfim, o problema com o Dória é outro, né? É o Bolsonaro não querer. Ali é uma questão pessoal, né? Também tem isso, mas é uma questão também de rivalidade no polo da direita mesmo, né? Acho que, por exemplo, uma aliança com o Podemos, será que vai ser tão fácil assim também? Né? Será que isso vai acontecer em algum estado? Precisamos ver aí. Aqui no caso de São Paulo é o quintal do Dória, né? Literalmente.
Então, Vitão, mas aí tem uma questão, né? Bom, primeiro, né, os números de ligações entre PT e PL para disputa de governos estaduais. Seja um apoiando o outro apoiando um, ou os dois apoiando o terceiro. 0 em 94, 1 em 98... 16 em 2002, 9 em 2006, 2010, 15 estados. Então, olha que interessante, 2002, 2010, 16 e 15 estados. É muita coisa, cara. É muita coisa, né? Em 2014, 6 estados, e em 2018, 8 estados. E aí vem o outro ponto, viu? 5 deputados federais já anunciaram que, se Bolsonaro se filiar ao PL, eles deixam o PL na janela de troca partidária. E a alegação deles é: eu não tenho sintonia com esse cara. Mas não é só isso, né, Vitor? Primeiro porque o Bolsonaro leva com ele muitos deputados, sobretudo muitos que estão filiados ao PSL e que não querem ficar na União Brasil, querem seguir o presidente. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é: para esses deputados que nitidamente têm um desalinhamento com o bolsonarismo, como ficaria imaginar para esses deputados que lhes chegaria dinheiro, por exemplo, dos fundos para eles disputarem a eleição? Né? Numa lógica de que, aparentemente, o controle da legenda vai ficar mais nacionalizado. Porque isso é o que o Bolsonaro cobra. Né, Vitão? Então, complexo isso no momento em que Grazi volta depois aí de uma temporada virtualmente deslocado do universo federal. Mas, Vitão...
Não, tem também a questão da competição regional, né? Isso é uma briga antiga na ciência política, mas acho que a questão do orçamento tem uma...
tem uma correlação muito grande com o desenvolvimento das bases de candidatos, de deputados especialmente, que trabalham no espaço, né? Trabalham no espaço e menos na agenda. Né? Constituem ali o que o Barry Ames lá chamou de distritos informais, né, e tal. Porque no Brasil você não tem esses distritos individualizados, mas você tem sim uma divisão regional ali do trabalho, por assim dizer, né? Uma divisão territorial do trabalho, com deputados de uma mesma legenda se especializando em diferentes territórios. E aí, com a chegada dos bolsonaristas, você tem também uma dificuldade de lidar com essa questão territorial, para além disso que o Humberto falou, que é não ter garantia nenhuma de que um cara que nem o Marcelo Ramos, por exemplo, que passou o último ano inteiro criticando o governo, especialmente o Bolsonaro, que vai receber dinheiro do fundo partidário controlado agora, ou pelo menos com uma grande influência, né, não controlado, mas com uma grande influência dos Bolsonaro. Né? Então, assim, acho que faz sentido. E com a questão da janela partidária também, né, fica mais fácil, né, essa mudança. E convenhamos, para um deputado do PL, o custo de sair do partido é muito pequenininho. Né? Então, enfim, é isso.
Concordo plenamente. As negociações são prósperas, boas, enfim. E o cara sai do PL, por exemplo, e ir para o PP, por exemplo, ir para o PRB, por exemplo, ir para o PSD, por exemplo, ir para o PTB, por exemplo, isso aí, 2 minutos, vou ali e já volto. Então, né, talvez uma mudança mais radical, tal, se é que existe radicalidade em alguma mudança de algum partido político, mas aparentemente é por aí mesmo que a banda toca. Ô Grazi, na sua casa, quando você era criança, Grazi, quando você era criança, você tinha 3 em 1, Grazi? 3 em 1?
Tinha shampoo?
Oi, shampoo?
Tinha.
Não, 3 em 1, Grazi, era aquele negócio, aparelho de som, Grazi, tinha vitrola, o toca-fita e o rádio. Aquilo chamava 3 em 1, Grazi. Eu sei que não é da sua época, eu sou um pouco mais velho que você. Você já é da época do CD, né, Grazi?
Não, eu ainda peguei, mas o 3 em 1 tinha CD também, né? Então em casa tinha um 4 em 1.
Não,
tinha
4 em 1. Porque você é moderna, Grazi, moderna. Depois saiu a vitrola, ficou o CD, tá, enfim. Mas, ô Grazi, tinha um negócio chamado 3 em 1. Você sabe que os partidos políticos estão se notabilizando agora, Grazi, no 3 em 0, né? Que o PSDB tem 3 candidatos a presidente da República e aparentemente não consegue fazer uma pré-pra escolher nenhum. Aí,
gente.
Aí, Grazi, o União Brasil foi pro mesmo caminho. Até uns dias atrás tinha 3. Tinha o Mandetta, tinha o Datena e tinha o Pacheco. E ele Pacheco agora se acha o JK de Rondônia, como disse o nosso querido Fernando Porto Lima, né? O Mandetta disse essa semana que abandonou o barco, que prefere disputar outra coisa que não vai ter chance. E, né, o Datena tá de malas prontas pro PSD ou para ser candidato a governo de São Paulo, ou para ser senador de São Paulo e tal, e vai depender um pouco do Alckmin, sem Alckmin, etc, etc, etc. E as prévias do PSDB, Grazi, vamos combinar que os caras conseguiram. O pessoal dá pro PSDB hoje 3 tartarugas para cuidar. Uma tartaruga foge, a outra morre de velhice. E a outro senta em cima e a pobrezinha fica asfixiada. Grazi, e aí, Grazi? Porra, Grazi!
Ai, Humberto, é muito difícil, né? Como é que pode? Eu acho... Tá sendo fonte de muitas piadas, grandes memes da literatura política nacional, mas eu fico triste, sabe, Humberto? Porque a história do PSDB é muito... É um dos poucos partidos que a gente tem que tem ideologia na sua raiz, que já teve um plano claro de Brasil, né? um plano amplo da perspectiva do que o país queria, do que se queria para o país, desculpa. E isso tudo está ruindo, né? E é uma coisa muito... E parece que a gente está vendo uma situação... O último a deixar o barco afunda junto com ele. Então, eu estava bem achando que essas prévias tinham uma boa perspectiva para o PSDB, Talvez eles tenham dado um passo maior do que a perna ou tenham feito uma escolha técnica ruim. A gente vai demorar um pouco para a gente descobrir qual foi o problema do PSDB. E eu acho que para o sistema partidário em geral é ruim, porque eu acho que isso acontecendo no PSDB podia gerar um efeito cascata legal, assim, sendo extremamente otimista, quase quase poliana. Mas isso seria bom, né? Porque podia ser já uma trilha de pensar em uma democracia interna dos partidos um pouco mais bem estabelecida. Mas ao que tudo indica, isso não vai partir dos partidos. Em algum momento, isso vai ter que vir do Estado. É mais uma coisa que vai ter que vir do Estado. Eu há muito tempo estou falando que a gente tem um problema muito sério de falta de democracia interna dos partidos, mas ao mesmo tempo não é papel do Estado decidir o que os partidos devem ou não devem fazer, tem que respeitar a autonomia e tal. Mas eu estou chegando à conclusão que isso não vai acontecer nunca, né? Que a gente tem essa. Estou quase. Estou me debandando para o lado oliveraviano, que eu sempre meto pau. Mas que se precisa vir do Estado, que venha do Estado então. Mas é preciso que restabeleça um pouco do que a gente tinha de legitimidade dos partidos.
Ô, Grazi, você sabe que eu vou te falar um negócio aqui, que claro, a gente vai discutir e tal, enfim, mas olha, dizer que um partido. Saíram três pesquisas essa semana. Saiu Paraná, saiu IPESP e saiu Poder Data, Data Poder lá, Poder 360. Três pesquisas. Na melhor das hipóteses, o Dória marca 5 pontos percentuais. Na melhor das hipóteses, de todos os cenários testados, de três institutos, o Dória vai lá e bota 5 pontos. Acho que tem também uma aqui do Eduardo Leite, numa coisa meio parecida com o Dória, etc, etc, etc. Ô, Grazi, aí eu só posso dizer. No Data Poder, o Dória tem 5 pontos num cenário e o Eduardo Leite tem os mesmos 5 pontos no outro. Nas outras, o Dória está melhor que o Leite. Grazi, dizer que prévias é um passo maior que a perna. Para um partido que pontua desse jeito e tem esse desempenho, a sensação que eu tenho, Grazi, é que se isso é um passo maior que a perna, o PSDB não consegue ir daqui na esquina, daqui, da onde eu estou, na esquina, em menos de 3 semanas. Assim, é perna de caracol, dos caramujinhos, sabe? Que vai se arrastando assim, com aqueles fiapinhos de perninha, assim. Nossa, Grazi, acabou o PSDB, com todo respeito, cara. O PSDB acabou, com um detalhe. Quem hoje tem chance de ser eleito no PSDB para o governo do Estado de São Paulo, que é a joia da coroa, que é o que ficou, é o que sobrou, é um cara que está louco para ir embora e se eleger por outro partido. E se não for ele, Grazi, dificilmente vai ser o Rodrigo Garcia e muito menos o Dória. O Dória tem uma taxa de rejeição em São Paulo muito significativa. E agora, Grazi? E aí o Leocádio mata aqui, dizendo: ó, o PSDB será fagocitado pela União Brasil, ou até pelo MDB, ou por qualquer coisa do tipo, ou vai viver aí se arrastando. O PSDB tá parecendo aquele cara que um dia foi rico, sobrou o apartamento e agora vai perder o apartamento, Grazi. Aí quem vive assim, Grazi, vive de boteco em boteco, cara. Vai ficar ruim.
Eu acho assim, Beto. Eu acho que aquele partido grande que estava sempre na briga pela direção do Estado, pode ser que ele perca isso mesmo, né? Mas eu acho que o partido é muito mais do que isso, né? E assim, quando o partido tem base, e o PSDB tem base, né? Porque tem gente que está no PSDB há muito tempo, que está, enfim, né, no âmbito local, no âmbito estadual, em outros lugares que não São Paulo. Então, essas coisas são estruturas que são difíceis de construir e tendem a ser duradouras. Então, você ainda tem algumas pessoas dentro do PSDB que mantêm isso vivo, né? Agora, uma coisa que tem sido característica do nosso sistema partidário, que a gente vai precisar entender melhor, que o nosso colega Bruno Bolognese está sempre falando, é que com todas essas últimas reformas e a gente buscando reduzir o número de partidos, a gente achou que essas reformas fossem convergir para dois partidos grandes, tal qual o modelo norte-americano. Mas o que tem acontecido é uma convergência para muitos partidos médios, né? Mais do que seria razoável, um número maior do que seria razoável de partidos médios. Então, alguns nanicos cresceram um pouco, já são partidos pequenos, alguns pequenos se tornaram médios, e os grandes estão reduzindo para médio também, né? E talvez isso seja uma governabilidade mais difícil do que uma governabilidade que tem três ou quatro partidos grandes e muitos pequenos. Esses muitos pequenos não têm tanto impacto e tanta... e tanto poder a ponto de prejudicar a governabilidade. Agora, um número grande de partidos médios prejudica mais ainda, né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho aberto, né? A redução dos partidos grandes para partido médio e essa mudança da configuração do sistema partidário.
Então, Grazi, e aí, cara, vem toda uma questão envolvendo o que serão esses partidos médios. Ó, o PSDB não é só o problema do sistema, não é só a incompetência, a falta de união. Na fila da votação, deputada do PSDB do Acre começa a dar piti, dizendo que é bolsonarista, que quer ir embora. O partido entrega mais de 90% das votações nominais para o governo Bolsonaro e ano que vem quer inventar uma campanha que ele seja diferente do governo Bolsonaro, quer dizer, é um partido perdido. E o outro, 3 em 0, né? O União Brasil, aí esse ainda tem muito, muito para queimar em termos de recurso, né? Porque é o partido... Miami, né? O novo currículo falido. Aí o Bivar percebeu que quando três viraram zero, vai ficar muito barato. Aí ele disse agora, então eu quero ser candidato a presidente da República. Nunca que vai ser. Nunca que vai ser. Uhum. Mas quer negociar. E aí quer entrar na chapa do Moro. Porque o Moro já nas pesquisas, nos três institutos, aparece... à frente do Ciro Gomes. Seja empate técnico à frente, seja à frente. E o Moro conseguiu algo, né, que é ali pontuar mais de 10. Se ele começar a pontuar mais de 15, a coisa começa a ficar interessante para o universo da disputa daqueles que estão esperando a terceira via. Se bem que eu vou ser muito sincero e transparente aqui. Eu até estava esperando para ver o que seria essa terceira via. Namoro, pra mim, Grazi, é acostamento. E no acostamento eu não trafego.
Ah, adorei! Adorei, muito bom. Muito bom!
Não que eu trafegue nas duas vias que existem. Não tenho simpatia por elas. Mas Moro, pra mim, é acostamento, cara. Com todo respeito. Mas vamos que vamos.
Ai, eu não aguento mais. Só a terceira via.
Também. E o Ciro é mato. Ciro é mato. É, guarde-reio. Sacanagem também, hein, Dantas? Para de trazer seus aspectos de ordem pessoal, senhor Humberto Dantas. O senhor é um desequilibrado. Não faça isso. Não traga esse negócio pra cá. Ô, Grazi, falando do PSDB, quando você tava de licença internet, eu e o Vitor, a gente tava falando do PL, licença internet. E aí vem o ponto, Grazi. Ô, Grazi, deixa eu te contar umas aberrações. Antes de contar umas aberrações, Grazi, olha que interessante. Evandro Roman, foi cassado por infidelidade partidária. Porque ele saiu do PSD, ele é do Paraná, ele saiu do PSD e foi pro Patriota em 2019, Grazi, para disputar o governo de Londrina em 2020, porque ele achou que fosse ganhar, talvez ele não conseguisse legenda no PSD, mas o Patriota deu. E agora ele foi cassado. Ele foi cassado, ele saiu do PSD com o PSD dando uma carta para ele dizer, não, pode ir, vai à vontade. Só que não tinha ainda essa lei da anuência do partido. Isso é novo. Isso é de 2021. E aí, por 4-3, ficou determinada a cassação de Evandro Roman. Perda de mandato no Paraná. Porque o mandato... O apelo ao mandato, o pedir o mandato, não é um gesto do partido. Pode ser do Ministério Público Eleitoral, pode ser do suplente que está lá querendo que o cara se dane para assumir. Agora, é muito louco, né? O cara sai, vem com a graça, tentar isso, tentar aquilo, né? Pega a carta do partido, mas esquece. Se acha acima de tudo. E aí, hein, Grazi? Será que a gente aprimorou a lógica do sistema ou a gente piorou? Porque agora, pelo que eu entendo, com a anuência do partido, o cara sai, Grazi, fora da janela. Mas o senhor Roman dançou na figurinha, Grazi.
É, Humberto, mas eu acho que mesmo essa anuência do partido, por que que isso é razoável, né? Porque isso não respeita o voto do eleitor. O partido tem direito de falar, eu não quero esse voto que o eleitor me deu? Você acha isso razoável? Eu não acho isso razoável.
Não acho.
Eu fico achando que eu sou muito vintage, que eu sou muito anos 90, mas eu fico realmente incomodada. E não é só essa situação, né? Então, ele foi... perdeu um mandato, foi cassado por causa disso. Mas quantos outros trocaram de partido ano passado? E a gente viu. Então, existem exceções. Então, tem alguns que conseguem. Dependendo do quanto consegue convencer o TJ ou o Supremo, você consegue. Então, isso não... a tendência é engraçada, né? Porque a tendência é ir afrouxando, 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 e vem uma nova regra que limita, né? Mas isso tudo não vai ser vencido enquanto a gente não tiver uma estrutura partidária que tenha base ideológica, não tem jeito, né? E isso é um drama que está muito difícil de resolver, e a impressão que dá, olha eu, né, cientista político falando isso, é que a gente institucionalmente não está conseguindo fazer isso, né? Que a gente vai precisar que isso surja, que isso venha dos comportamentos, da cultura, das pessoas para se tornar uma instituição depois. Porque essa tentativa de fazer instituição, a instituição esgarçar, nova instituição, esgarça outra vez, parece que vai, cada vez que esgarça é pior, né? E os partidos voltam mais clientelistas. Então tá complicado isso. E agora você deslegitimou de um jeito que pode até não ser a nova política, né? Que agora também está saindo de moda, mas é qualquer coisa que não seja partido, né? Não entra nada no lugar. Não é que eu tenha um apego imediato ao partido político, mas eu não vejo nenhum agrupamento que tenha um fundamento lógico, claro e bom para o eleitor e para gerar previsibilidade em quem escolhe um candidato. Eu não vejo nenhum grupo substituindo o partido nesse sentido, né? Então, isso é complicado, porque a tendência é voltar para uma política personalista que a gente tem, o Brasil entende muito bem e que não dá muito resultado.
Ô, Grazi, vamos deixar um abração aqui para o Alessandro Passos, que está com a gente, também para o João Bodra, que entrou aqui com a gente, muito feliz, e o Paulo Henrique Alves, feliz porque conseguiu nos encontrar aqui ao vivo. Então, um grande abraço a todos estes, queridíssimos aqui conosco, e Grazi, cri, cri. Cri, cri. Anoitece na savana. As microcâmeras do nosso programa flagram pequenos seres que vivem quase que de maneira imperceptível aos olhos daqueles que passeiam pelos safaris, pelas Land Rovers, que cruzam safaris mostrando leões, rinocerontes, girafas. São pequenos insetos, são pequenos bichos, são aracnídeos. Alguns desses bichos são adeptos do que bizarramente poderíamos chamar aqui neste programa de canibalismo sexual, normalmente caracterizado pelo fato de que um dos dois envolvidos na lógica copular mastigam ou matam os seus parceiros. Falamos basicamente, por mais que possam existir alguns ou algumas controvérsias, das aranhas, da viúva negra, da abelha, e também falamos, por vezes, do louva-a-Deus. Ficaria como exceção os roucos, são peixes, mas deixemos de lado. Grazi, tudo isso para dizer que Flor de Lis com noiva, Grazi.
Oh. Por que não tem um reality show nacional sobre a Flor de Lis? A gente perde muito material com potencial de dramaturgia nesse país, cara.
Alex Han, te gusta las faces de Grazi? Las expresiones de Grazi quando está a pensar acerca de las bobagens que eu...
Olha, já me deram muito problema, viu, Alex Han, que eu não consigo disfarçar.
Bobagens em espanhol, Grazi. Bobagens. Sensacional. Grazi. Las bromas. Grazi, a Flor de Lis ficou boa. A Flor de Lis ficou noiva. Do produtor lá de 25 anos. Olha só que legal. Ah, legal, bacana. Quem sabe? Aí, sei lá também. Não tô mais sabendo de nada, 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 nada. Grazi! Paranavaí. Legislativo, me ajuda a te ajudar, cara. Paranavaí, vereador cassado por questão de cota de gênero. Câmara
dos Deputados. Não, pera, eu vou te interromper aqui. Paranavaí é o nome de uma cidade.
É.
É o Havaí do Paraná? É no Paraná?
É, tem o Porto
do Havaí do Paraná.
Não, Porto de Paranaguá, né? Porto de Paranaguá, perdão. Paranavaí, não sei onde é, hein, Grazi? A gente pode pesquisar aqui, agora eu me confundi.
Gente!
Paranavaí, Grazi. Ô, ignorância. É um município no Paraná. Paranavaí, vereador cassado por questão de cota de gênero, né? Burlar a cota, dançar na história. Ricardo Barros virou réu. Virou réu por corrupção, escândalo da Copel. Eu tô sabendo disso tudo porque eu fui no Paraná, Grazi. Aí eu assisti o Bom Dia PR, e lá eles informam isso. Aqui no Bom Dia São Paulo só fica aquele bobo daquele cara. Tá trânsito, o trem quebrou. Ah, vai pro inferno, pô, me dá notícia. Quero saber dessas coisas. Só isso o dia inteiro, e planta. Planta, trem. Olha, o jornalzinho inútil, eu não gosto. A Karina gosta e eu fico cacarejando, ela fala, deixa eu assistir meu jornal. Não gosto do Bom Dia São Paulo, acho um porre de jornal. Jornal chato, não informa nada. Né? Só fica falando besteira. Enfim, vamos lá. Ô, Grazi, já falamos aqui da PEC da Bengala, né? Da Bengala do Avesso. Bengala do Avesso. E agora eu quero um comentário final seu para a gente se encaminhar aqui para o nosso desfecho. Grazi, o governo do estado de São Paulo mandou retirar do metrô uma campanha, desenho animado, Grazi, que mostrava como higienizar de maneira adequada o pênis. O pedido veio de um deputado do PSL, que eu não vou fazer nenhuma questão de sujar minha boca com isso, porque para alguns vira propaganda, né? Porque tem gente louca que acha que não pode ter um desenho de um pintinho, né? Mas ele disse que isso, que os desenhos, afrontava valores familiares. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existe nada... Quer dizer, existe, mas parte expressiva de uma lógica de procriação que diz muito a respeito dos valores familiares que as pessoas pregam, eu acho, Grazi, que passa pelo pênis. Posso estar enganado, né? E aí, Grazi, ele diz que é inadmissível sob a ótica religiosa, o que, na minha concepção de uma pessoa que vive no estado laico, justificaria a gente aumentar o tamanho do desenho para ficar ainda mais claro que o estado é laico. E que tem um monte de gente que sofre problemas gravíssimos, gravíssimos no pênis por falta de limpeza. Aí eu fico me perguntando aqui, Grazi, será que a peroba desse tio aí é limpa, velho? Porque deve ser uma linguiça suja, torta, com formiga no fundo, que é um negócio de outro mundo, né, Grazi? Com todo respeito. Ai, passei do limite aqui, eu acho.
Essa pergunta eu não vou responder, você sabe, né? Você não lá como
não,
é que é a
peroba dos quero outros. Que... Eu mas quero que você comente o absurdo do caso. Porque, cara, saúde masculina parece que é da virilha pra baixo e da cintura pra cima. Caramba, velho, tem doença no pau das pessoas, porra!
Aline, minha filha, corta isso, pelo amor de Deus.
Não, cara, as pessoas precisam cuidar do pênis, cara. Precisa limpar, puxar a pele, passar sabão, passar água, limpar direitinho, cuidar, ver se não tem verruga. Alguns vão falar... berruga, né? Nossa senhora. Vai, Grazi, desculpa.
Ah, Humberto, mas é parte dessa quase que era uma cruzada anti-ciência, né? Porque como se houvesse uma contraposição clara e direta entre conhecimento religioso e conhecimento científico. Não precisa, né? Não precisa haver. Já há uma reconciliação que não é dessa década nem da anterior entre esses dois tipos de conhecimento. E também qual religião que você está falando, né? Quando se fala a religião, parece que existe uma religião universal, como você falou, o Estado é laico. Eu acho que o fato do Estado ser laico, isso é uma coisa que eu vou continuar repetindo, eu falo muito, mas eu vou repetir. O maior beneficiado do Estado ser laico é o indivíduo que é religioso, né? Toda, na raiz da laicidade do Estado estão aqueles que queriam praticar sua religião e não podiam, porque no Estado que estavam... a religião oficial era outra, né? Não é porque alguém era ateu e queria que não tivesse religião. Não é, né? Foi buscando a liberdade religiosa que se estabeleceu o Estado laico. É bom que isso fique bem claro. Mas isso não é uma coisa que ainda está muito bem definida no Brasil. E a gente tem uma população evangélica que vota muito voltada para o fato de ser evangélico. E aí a gente tem alguns representantes que são mal intencionados, que é muito mais fácil buscar nessas questões uma projeção fácil e uma mídia muito limpa e muito frequente do que buscar o que realmente a sua população precisa, o que seus eleitores, o que prejudica a vida dos seus eleitores e eles, como parlamentares, poderiam mexer. Né? Então, sobretudo, há uma classe política que foi construída nesse contexto de representação meio torta e uma anti-ciência que prejudica a todos e a cada um.
O pênis desse cara deve ser fedido, velho. Tá louco. O cara deve tirar a cueca, deve espantar a galera do lado quando tá fazendo xixi no mictório, velho. Pessoal que está nos ouvindo, limpem o pênis. Aprendam a limpar o pênis. Pessoas que não possuem pênis, pergunte para eventualmente pessoas com as quais vocês andem, que têm esse órgão, pergunte se estão limpando direitinho. A gente está brincando aqui em Tom Belmar, mas, cara, é importante. O homem não aprende em lugar nenhum direito limpar a bodega do pirulito, velho. Então, assim, aprendam a limpar o lance.
Em alguns contextos, isso ainda tem tanto tabu que nem se pode falar sobre isso, porque parece que você está falando de uma coisa necessariamente sexual e não é. É sobre uma anatomia muito básica e sobre higiene, né?
O Leocádio matou aqui, viu, Grazi? Ele tá dizendo que essa galera aí tem uma fixação em genitália, cara. Haja Golden Shower na cabeça desses quadrúpedes. Adorei a fala aqui. Nossa senhora! Ai, pênis! O pênis! Ai, que medo de sentar! Ah, senta logo, velho. Um abraço, ama.
Haja Freud! Haja Freud!
Meu amigo, um drama. Vamos lá. Ô, Grazi! Cri, cri. Cri, cri. Dose dupla na savana. Anoitece na floresta. Seres zombeteiros se articulam no universo animal. Cágados aparecem sobre árvores ao lado de jabutis. Mas tatus não sobem em tocos. Se estão lá, alguém decorou a árvore com os tatus, os cágados e os jabutis. Quem teria feito isso? A coragem talvez seja uma característica para se viver na selva. Morto de fome política, sedento por poder, um ser inclassificável ronda um felino feroz. A fome é tanta que, sabedor do parto recente, ele calcula. Há leite naquelas tetas felinas. E não estamos falando aqui, perceba, das vacas das divinas tetas de Caetano Veloso, mas sim de uma onça. Quem teria coragem de buscar o mamilo de uma onça? Ele, o ser, que repete na penumbra.
Eu tenho coragem de mamar em onça.
É, Grazi, o super testosterona adora essas frases de impacto, então o senhor Ciro Gomes diz que tem coragem, que é corajoso. Ai, como cansa, cara, o Ciro Gomes não consegue, cara, desde a década de 90 que ele não consegue. Né? O Ciro é um desses que tem esse complexo de ter que dizer pra todo mundo que ele é um super macho. Ah, Ciro Gomes, vai arrumar o que fazer, meu querido, vai arrumar o...
Eu mamo em onça.
Vai mamar na onça, então, Ciro, porque nas tetas do público você mamou durante muito tempo. Que o diga seu mandato de deputado federal e as sequenciais ausências e desaparecimentos de Brasília, né, Grazi? Pelo amor de Deus, cara, como cansa o tal do Ciro Gomes. Hoje eu tô despachando minhas preferências, hein, cara? Tô destilando aqui. Grazi, faz um favor pra mim, Grazi. Já que o Vitor teve que voar, me dá um abraço virtual?
Eu quero mandar um abraço virtual para a gloriosa população de Paranavaí, que alegrou a minha sexta-feira de hoje.
Grazi, Paranavaí,
Grazi. Achei o máximo, não, gostei mesmo. Achei o máximo o nome.
Sensacional. Vai parar por aí? Vai parar por aí?
Pior que eu vou. Hoje eu tô com a cabeça. Essa semana eu tô com a cabeça, Beto. Eu tô fazendo tanta coisa em seguida que eu não consigo. É, assim, não tá acompanhando. Eu tô precisando que chegue logo o Natal, entendeu? Tô apostando no Peru. Só porque foi o assunto do dia foi esse hoje.
Ô, Aline, você sabe lavar o Peru, Aline?
Gente, o que aconteceu com o Humberto hoje?
Não é obrigado, não é.
Não, tá bom, tá bom. Era só uma pergunta.
Meu Deus.
Aline! Dê-lhe um abraço virtual, Aline! Aline, está ansiosa para o partido de amanhã entre Palmeiras e Flamengo por la final da Libertadores da América, Aline!
Senhor, eu tomei que nem a Grazi essa semana da cabeça, assim. Mas eu vou deixar aqui um abraço virtual para duas pessoas que sempre escutam o podcast e me mandam mensagem, que é o Jefferson Oliveira, lá da USP, e o Maico Morano, que também sempre interage com a gente e manda também link das políticas municipais aí pelo Brasil. E para quem também está lá em Montevidéu, acompanhando as movimentações para o jogo de amanhã.
Muito bom. Aline!
Canta aí, Humberto.
Palmeiras.
Espero que isso não dê azar, né?
Aline Seco, resultado de amanhã. Vai.
2-1, Verdão.
2-1, Verdão. Grazi.
Grazi, hein?
Gente, eu vou. Não vou opinar. Vou fazer a Glória Pires.
Olha, ou o Flamengo amanhã ganha de uns 4-0, ou o Palmeiras ganha de 1-0. Pode escrever. Pode escrever. Não, ou é 1-0 Palmeiras, ou é 4-0 Flamengo. Você perceba, Aline, eu tô neutro na história. O importante é a taça. Eu acho que o São Paulo foi campeão mundial contra o Liverpool. Foi horroroso o jogo. Eu quero deixar um abraço virtual, primeiro, para todos os lugares que eu passei essa semana. Eu comecei a minha semana em Cascavel, no Paraná. Fui para Pato Branco, no Paraná. E fui para Chapecó, no Santa Catarina, em Santa Catarina, e voltei para São Paulo. Então eu quero deixar um abraço para essas três cidades. Em especial, eu quero deixar um abraço muito grande para Mariana e para o Nilson, um casal, né? Que eu conheci tomando uma cerveja artesanal, porque eu tô nessa fase, viu, Grazi? Eu tô tão carente de sociabilidade por causa desse raio, dessa pandemia, que eu fui tomar uma cerveja artesanal num bar em Pato Branco, a galera lá do Mestre Cervejeiro, Neto, Laércio, um grande abraço para eles, que eu fiz amizade com todo mundo, à distância, com cuidado, mas fiz amizade com todo mundo. E a Mariana trabalha na Câmara Municipal, então um grande abraço a Mariana e o Nilson, né, um casal. O Nilson, engraçadíssimo, se apresentou para mim como Nilson. E aí alguém chamou ele de Nilson. Ele falou Nilson. Eu falei, é Nilson ou Nilson? Ele falou, então, é Nilson. Mas como ninguém registra Nilson e acha que eu tô falando bobagem, eu já me apresento logo como Nilson. Então um grande abraço pro Nilson e pra Mariana. Casal muito legal, galera muito especial. E um beijo, olha só, Grazi, um beijo, um abraço para Maiana, lá da UDESC, que é aluna do nosso querido Daniel Pinheiro, que foi fugir da aula do Daniel, vindo ouvir o podcast, e aí na semana passada me pegou mandando abraço virtual pro Daniel. É o fantasma da docência, Grazi. Com o apoio da Fundação Cone, Adenauer, do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo e também pela limpeza do meu pirulito, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Limpem seus pênis, façam a higiene íntima, porque isso é essencial, apesar de não ser divino na cabeça de alguns imbecis, né? E fique com a gente. Grazi, beijo, querido.
Um beijo, Humberto. Beijo, Aline. E um beijo pro Vitor, que está no ar também, para todos os nossos ouvintes.
Espero que o Vitor limpe o passarinho dele. E, Grazi, fala pro Rafa limpar o passarinho. Beijo, Aline.
Beijo, Humberto. Beijo, Grazi. Beijo, Vitor. E beijo para todo mundo que nos acompanhou. Até semana que vem.
A Grazi caiu no chão de tristeza, de rir. E Aline, ajuda o cavalinho do Palmeiras aí a limpar o pirulito do cavalinho. Pronto. Tem que ser normal, cara.